No caso de um embate entre os exames categoriais e a EP, não é? Exames categoriais, o ambiente, o meio, a época, a sociedade, a cultura, a tradição e a pessoa. Qual o posicionamento do filósofo clínico? Visto que, como estudamos até há pouco, os exames categoriais são móveis, não são aquela base de necessidade, mas uma base contingencial, porque depende da interação com pessoas e muda a leitura de acordo com a pessoa. Considerando tudo isso, num embate, nós privilegiaríamos o quê como filósofos clínicos? E isso não é uma pergunta retórica, gente. Ela é factual, ela é parte do nosso cotidiano. O Rodrigo ali, ele está lá em Campo Grande, no hospital psiquiátrico, atendendo uma pessoa. A pessoa chega e coloca uma questão de que a sociedade é o mal, que a importuna, que a destrói. O Rodrigo diz, bom, vamos mudar a sociedade. Você está certo, a sociedade está errada. Ou é o contrário? A sociedade está certa, a pessoa está errada. Aqui a pergunta, pela maneira como ela é feita, é sofismática, ok? Ela é falaciosa, porque ela negligencia as próprias bases da filosofia clínica, que são a interseção entre a pessoa, ok, e a sociedade, a época dela. É, a resposta está na interseção. Interseção. Em vários casos você privilegiará a sociedade dos homens em detrimento da pessoa. Em vários casos você privilegiará a pessoa em detrimento da sociedade dos homens. Em muitos outros casos nós trabalharemos a interseção sem privilégios, sem partes maiores ou menores. Ok? E cada elemento desse poderá se modificar no próprio movimento do trabalho, ok? Ou após ter sido feito o trabalho, mudando as condições, mudando as situações. Vamos ver isso numa base bem próxima, bem concreta dentro do que estamos falando. O caso do aborto, por exemplo. Ok? Há casos em que, se não fizer o aborto, morre a mãe, morre a criança, morre todo mundo. Nesse caso, muito provavelmente, dependendo do que está em andamento, defenderemos o aborto para salvar a vida da mãe, não é? Mas em muitos outros casos, não. A pessoa que engravida e joga as crianças por aí como se fosse qualquer coisa. Impressionante como lidam com a vida humana algumas criaturas. Nesse caso, é evidente que a nossa posição já vai girar em outra direção. Ou seja, o filósofo clínico, ele está aqui numa situação bastante difícil, na qual nós não temos mais uma resposta pronta, não é? Em um mundo que, em muitos casos, exige de nós, sim, uma resposta pronta. Em hospital, às vezes, isso é tremendo, ok? Os hospitais, vários de vocês trabalham em hospitais e sabem a nossa realidade social hoje nesse país. Não é? Além da preparação do médico, e não falo nem da preparação técnica, que deveria, isso aqui seria uma coisa que a gente não deveria nem questionar, não é? Deveria ser ponto pacífico, mas vocês sabem, trabalham em hospitais, sabem como é feita a formação médica nesse país. Mas para além dela, aquela formação da civilidade, do urbanismo, não pensem que isso é um problema médico apenas. Em filosofia clínica, às vezes, num curso de pós-graduação, eu tenho que dar lições para uma pessoa que ela não é nem na graduação que ela tinha que aprender isso em filosofia. É lá na casa dela, sabe? No convívio com pai, mãe, fatores sociais básicos que a pessoa não teve, não aprendeu ali, piorou muito durante a graduação, que ela aprendeu menos ainda e desaprendeu algumas coisas, e quando chega numa pós, que é uma preparação final para lidar com o consultório, alguns sabem muito pouco. Sabe? Muito pouco. Desde questões de sigilo profissional, desde questões de lidar com outra pessoa. Sabe? Um exemplo. Às vezes eu pego um colega pelo braço e levo até um lugar e digo, meu filho, você não pode falar isso que você está falando sobre um partilhante que você está atendendo assim, dessa forma, em público. A pessoa, imagine, seria de se esperar que a pessoa dissesse muito obrigado, professor, por me corrigir, por me orientar. Não. Por que o professor está me perseguindo? O professor, eu notei que o professor não gosta de mim. Olha, quer dizer, a própria resposta da pessoa mostra onde ela está nesse horizonte todo de eventos que vai desde o educandário até uma formação pessoal. Ok? Já várias vezes me ocorreu isso, de dar um curso, como esse que eu estou dando aqui para vocês, mas um curso assim, ó, formação para a pessoa. Sabe? Coisas básicas, coisas elementares. De você ouvir uma crítica, por exemplo, e não levar já direto para um plano pessoal. Ah, está me criticando porque não gosta de mim. Ou ouvir uma crítica e não levar para o plano administrativo. Eu sabia que não concordava com o meu trabalho, com a filosofia clínica, com a psiquiatria, com a medicina. Sabe? Aprender a ouvir. Aprender o que o outro está dizendo. Também aprender a falar. Um dos exercícios básicos que eu faço, fazia, até por questão de tempo não tenho tido mais a oportunidade, mas imagino que nos centros de formação muitos colegas façam, é aquele trabalho básico de audição existencial. Coloca dois colegas conversando, eu digo, conta um trecho da sua vida qualquer que você queira e possa contar para o seu colega. Ele disse, eu fui na praia, fui tomar banho de mar, aí vi uma senhora que não estava bem, chamei o guarda-vidas e disse, olha, temos que tomar uma providência, ela não está bem. O guarda-vidas disse, isso é insolação, está com todos os sintomas, há um posto médico aqui, vamos levá-la. Então levamos e a senhora ficou lá e foi bastante chato, aí nós tivemos que rastrear pela internet, encontramos um parente dela e chamamos. Quando chegou, graças a Deus, tudo terminou muito bem. Ok, aí eu digo para outra pessoa, o que o colega acabou de te contar? É impressionante a resposta. Por exemplo, professora, ela acabou de dizer que ficou com medo e queria fugir, mas não podia porque o guarda-vidas tinha visto tudo. Eu digo, como é que é? Ela ficou com medo. Foi isso que você disse para ela? A pessoa diz, não, claro que eu não disse isso. Aí a outra pessoa já corta, mas ficou com medo. Diz, claro que eu fiquei. Tá vendo? Ficou com medo, professor. E usa a torção do discurso como comprovação do próprio discurso. Mas isso ainda é muito mais complexo do que eu estou dizendo, porque a própria pessoa, às vezes, que conta, se você perguntar a ela assim, o que você quer dizer exatamente com essa história? Às vezes ela te dá um testemunho que tu diz, mas então o que você contou não tem nada a ver com o que você disse. E ela tentando se explicar ainda se complica mais ainda. Isso não é uma regra. Isso acontece em muitos casos, ok? Não em todos. Mas mostra que a nossa preparação para esse entendimento pede por premissas que usualmente não temos. Não temos. Não houve uma preparação para isso. Agora, se levamos isso para um discurso filosófico clínico, que é o que vocês estão fazendo aqui, no qual precisamos conversar elementos predisponentes da historiografia da pessoa com os exames categoriais, numa base de interseção para, a partir daí, podermos opinar, orientar, tanto a nós quanto a pessoa, imaginem, gente, o nível de complexidade a que isso vai chegar. Em alguns centros do Brasil, por exemplo, lá em Anápolis, o Centro de Filosofia Clínica lá de Anápolis, ele é cristão, fervoroso. É a Faculdade Católica de Anápolis. Quer dizer, os meus alunos lá são quem? Padres. Agora a nova turma foi surpreendente. Tinha 10, 15 psicólogos, até chamou a atenção. Mudou o perfil esse ano. Mas usualmente eram padres, pastores, seminaristas. Já o grupo de Goiânia. O grupo de Goiânia é um grupo kardexista, marcadamente kardexista. Okay? Aí eu vou para São Luís do Maranhão. Lá o nosso grupo tem outro perfil, muito ligado à política. As professoras lá são de uma escola de gestão escolar muito forte, tem uma preocupação muito grande com as questões sociais. Cada lugar tem essas características. No entanto, quando vão fazer essas conversações, eles, além do exercício de ultrapassar essas características, precisam ir ao mundo destas pessoas no qual estas pautas estão em andamento. Não é fácil. Não é fácil. Essa isenção fenomenológica não é tão plausível e tranquila quanto uma aula como esta pode parecer fazer. Não é. E é um exercício continuado que nós precisamos ter. Continuado, ok? Sempre. E isso a gente adquire com estudo, com aprofundamento. Não é um ponto de chegada, provavelmente. É um exercício para toda a nossa vida enquanto trabalharmos na clínica. Bem, o estudo das autogenias, que nós iniciamos a abertura desse trabalho, ainda que eles tenham sido anunciados há 15 anos, lá desde os cadernos e tudo mais, agora, de 10 anos para cá, que eles começaram a ser abertos assim, em ampla margem pelos centros de formação. Ajudou muito. O fato de alguns colegas estudarem as autogenias verticais e agora as transversais, parece que descolou alguns colegas dessa base, usando o termo heideggeriano, dessa base encarnada, da qual a pessoa só conseguia fazer a leitura a partir da própria pele. Foi um grande avanço. E agora, com a abertura dos trabalhos das sinonímias, que são as pós-autogenias, isso ainda se aprofundou mais. Permitiu a muitos colegas que não conseguiam de modo algum fazer essas leituras em outras bases, sempre faziam naquela base pele a pele, permitiu a eles problematizar as coisas de uma outra forma. Ok? E foi bom, foi um avanço. Mas ainda temos esses caracteres, alguns deles são inalienáveis, quer dizer, o elemento cognitivo, por exemplo, eu não tenho como me afastar dele. Meu cérebro, pelo próprio funcionamento dele, vai me indexar em fatores de leitura. O eixo das coordenadas autogênicas consegue me libertar um pouco disso, mas ainda ficamos muito restritos. Conversando com um de vocês, o Rodrigo, está fazendo a residência dele lá em Campo Grande, em psiquiatria, o Rodrigo estava me contando as obras, os estudos, e tanto na psiquiatria, na psicanálise, nas psicologias, na filosofia clínica, certos cuidados são fundamentais. São fundamentais. Aqui, no final desta aula de hoje, eu quero passar algumas dicas, algumas orientações muito valiosas que podem ajudar muito, muito, muito vocês. Pode ser de grande valia no entendimento dessa interação entre os exames das categorias que vimos hoje, foi o tema da nossa aula de hoje, e a passagem para a estrutura do pensamento. Ok? Então, peguem papel, peguem caneta, que nesta parte final da aula vem agora estas dicas para os colegas. Primeiro, durante o seu estudo de filosofia clínica, na sua historicidade, no estudo da sua própria historicidade, observe o eixo a partir do qual se dá a sua leitura para o mundo. Vou repetir. Na sua historicidade, todos vocês fizeram, no centro de formação, os colegas que estudaram lá na plataforma de ensino, que fizeram também filosofia, o curso de formação nosso, vocês viram lá o quê? Historicidade, não é? Professor Bruno, que é professor titular da cadeira de filosofia clínica, no curso de filosofia, ele diz, sempre ele começa lá, primeiro vamos começar pela historicidade sua, querido aluno. Quer dizer, para você ter essa inserção. Então, primeiro ponto, a partir da sua historiografia, qual é a sua perspectiva de entendimento para o mundo? Isso, se você tem dúvida, peça ajuda para um colega, ele logo vai te mostrar. Alguns têm um ponto de vista fortemente marcado por prejuízos, por termos agendados, outros têm fortemente por religiosidades, outro por um fator hermenêutico epistemológico, outro por quesitos axiológicos. Cada um de nós tem esses eixos temáticos. Segundo, procure flexibilizar isso, procure transitar por outras áreas, procure transitar por outros enfoques. Isso é, você consegue exercitando um fator, recíproca de inversão. Quanto mais você tiver facilidade de ir ao mundo do outro, de considerar as coisas de lá para cá, mais você terá esse trânsito, essa fluência. Bom, evidentemente, com todos os cuidados que vocês aprendem em filosofia clínica, não é? Quer dizer, você tem que cuidar. Certos mundos, certas visões de mundo, certos contextos, se você entrar, será que você sai de lá? Quer dizer, e como saber se a gente sai? Como saber se a gente pode entrar em certos lugares? Em muitos lugares nós não sabemos se ao entrar conseguiremos sair. Então, para isso existe a prudência, para isso existe a ponderação e os cuidados. Nem sempre será o bastante, às vezes, não é? Estamos tratando de vida, não de ciência exata. Mas, na medida do possível, precisamos cuidar. Então, exercitar a recíproca de inversão. Se você atende, por exemplo, um sujeito que ele utiliza drogas muito pesadas, faz viagens muito extensas aí, e vive hoje em planetas que a gente nem sabe direito, será que você dá conta de, ao entrar no mundo dele para compreender, você voltar para o seu mundo? Ok? Sugiro prudência. Você tem mulher, tem marido, tem filhos, tem uma vida, tem amigos, tem trabalho. Quer dizer, há limites para certas coisas e esses limites não são medidos por régua. Lembrem sempre disso, tá? Cuidado, então. Terceiro elemento muito importante aqui nessas considerações é considerar as etapas civilizatórias. Como nós vimos na aula passada, por favor, não restringam a existência ao espaço de uma vida. Ao contrário, abram. Olhem como ficou mais rica a aula de hoje, quando ouvimos o Jeffrey, quando o Singer, Saramago. Olhem quantos mundos, olhem quantas dimensões. Quando você abre estes elementos, você amplia esse horizonte existencial, a partir do qual a sua leitura historiográfica fica muito mais rica, não fica restritiva, ok? Não vou citar nomes, nem escolas, nem nada, mas eu fico surpreso, às vezes, conversando com certas pessoas que se referem a uma pessoa como aquela apêndice, não é? Aquela amígdala, aquele psicótico e tal. O que é isso? Nem uma apêndice, nem uma amígdala e nem uma psicose é uma, só isso. Imagine então restringir uma pessoa a algo assim. Cuidado, por favor, ok? Uma maneira de evitarmos isso é exatamente fazermos o que fizemos na aula de hoje quando estudamos os exames dessas categorias. Pegando pessoas que ampliam esses horizontes, que mostram que essas visões de mundo, uma delas é nossa, mas é uma delas. Não é a mais verdadeira, não é a concludente, não é a certa. É só a nossa, entre milhões e milhões de visões de mundo que interagem por interseções de tempo. Ok? Quarto item muito bacana que vocês podem utilizar para enriquecer esse quadro das categorias e tudo mais. O que eu vou dizer parece um contrassenso, eu sei, mas eu explico. Não categorizem as categorias. Não categorizem as categorias, por favor. Ou seja, o método não é para nos aprisionar. O método é só uma orientação para, a partir dele, podermos voar no horizonte da existência, que é infinito. Você querer explicar a vida, a existência, pela filosofia clínica, com todo o amor e carinho que eu tenho por ela, aliás, eu criei a filosofia clínica, claro que eu tenho um carinho por ela e tudo mais, mas achar que a filosofia clínica vai explicar a existência, por favor, ok?
não faça uma coisa dessas. A filosofia clínica é uma ferramenta, ela é muito bonita, ela é humana, ela é libertária, ok, mas ela é uma ferramenta. A existência é muito além dela, muito maior.
E a filosofia clínica sempre estará aquém, sempre estaremos aprendendo, sempre estaremos crescendo em direção a esse horizonte que é a existência. Então, as categorias, elas nos ajudam a... Puxa, que bacana, olha a base categorial onde essa pessoa está. Olha a referência pessoal dela em relação ao ambiente, à época, ao contexto. Olha como ela transita e conversa com isso. Ok, está ótimo. Já é uma boa base. Uma boa base. Ok? Para um horizonte muito maior, que sempre se descortinará além. Os colegas que esse ano vão à semana de estudos, vão estudar as sinonímias, cujas nós já vimos um prefácio lá em Torres, vão voltar muito diferente para casa, eu acho. Eu acho que vai ser assim, mais um divisor de águas dentro da filosofia clínica, como já foram as autogenias, como já foram as EPs quando vocês estudaram. Estamos na iminência de mais um grande passo existencial nessa etapa. Porque a sinonímias vai mostrar inequivocamente isso. Acho que não... um dos próximos programas de rádio, inclusive, vai tratar desse tema com uma profundidade um pouquinho maior para já dar base aos alunos. Quarto, né? Nós estávamos...
Estamos.
Tá. Quinto e último elemento para ajudar vocês... nesse passo das categorias, muito interessante. Olhem, não é muito fácil, não é muito agradável nós, isso que o professor vai colocar agora. E eu sei, sabe? Parece assim que a gente... eu vou usar um vice-conceito para isso. É muito interessante esse vice-conceito. Ok? Esse vice-conceito é assim. Um sujeito está preso. Você vai visitar esse sujeito. E ele reclama que está preso, que não há... que aquilo é uma... que ele não consegue viver dessa forma, que ele vai se matar, que a prisão é um inferno, que a prisão já não é vida, então ele não está perdendo muito ao se matar. Ele vai trocar a não vida por a não vida. Bom, e você diz, olha, mas você já esquadrinhou os horizontes? Ele disse, o que há para esquadrinhar? É muito fácil para você falar aí fora. Vem ver aqui de dentro para ver se você gosta disso que está acontecendo. E ele forceja as barras da janela, que já foram construídas, prevendo que ele, ao forcejar, se daria conta da armadilha conceitual onde ele está. Claro, não ia construir uma barra de uma cadeia de tal forma que, ao pressionar, ele saísse. Claro que não. Você, então, fica... bastante triste com a situação dele, você tem que ir embora, já estão fechando o presídio, você tem que ir embora. E aí o carcereiro diz, vai embora, você não pode ficar aqui. Mas você deixa uma dica para ele. Você diz assim, ó, dentro dos seus princípios, prerrogativas e pressupostos, eu não tenho como ajudar você. Ele disse, tá, eu já sabia, você vem me visitar aqui para me dizer isso. Grande ajuda vocês filósofos clínicos estão me dando aqui dentro agora. Muito obrigado, viu? Volte sempre para me deixar bem animado aí como você fez agora. E você sabe que mesmo você tendo estendido a mão e feito o seu melhor, ele não tem realmente como fazer nada. Você vai embora. O carcereiro fecha tudo, apaga a luz, vai embora. É uma cadeia pequena, de uma cidadezinha pequena. Eis que este sujeito, tudo que ele tem ali é um banquinho, que deixaram para ele sentar às vezes, porque a cama é desconfortável. Ele dá um chute naquele banquinho, com raiva, E esse banquinho voa pela cela, bate na parede e quando vai e bate na porta da cadeia, o que acontece? Para a surpresa dele, a porta abre. E ele diz, mas como? Que brincadeira é essa? E ele grita para o carcereiro. E o carcereiro já vai longe. O carcereiro diz, eu tenho que ir embora. Tenho que ir lá pegar meu filho na creche, levar para ele, minha mulher trabalha. E ele sai da cadeia e vai atrás do carcereiro. Diz, mas escuta, o que está acontecendo? O carcereiro diz, a porta da cadeia nunca esteve fechada. Ou você já viu alguma vez a gente trancar? Diz, mas quando vocês me botaram lá dentro, aquilo estava... Claro que trancaram. Diz, você viu alguém passar a chave? Você viu alguém trancar? Já me viu alguma vez trancar sua... E ele começa a reconstituir tudo até então. Desde o dia que ele chegou àquela cadeia e nota que quando ele entrou, a pessoa que o colocou simplesmente fez, pá, bateu a porta, mas não trancou. Os gonzos ali da fechadura estavam todos lá, mas ninguém passou uma chave. Nunca foi trancada a porta. Ela esteve aberta sempre, desde o dia que ele entrou lá dentro. Quem o colocou lá dentro acreditou tanto que ele acreditaria que estava de fato preso, que não precisou nem trancar a cadeia. A parte que fazia, às vezes, da chave e da fechadura, eram feitas pela pessoa que estava lá dentro. Sem a contribuição dessa pessoa em acreditar que aquilo de fato era uma cadeia, aquilo não poderia funcionar como uma cadeia. E quem construiu já sabia que a pessoa tomaria isso como uma lição. O que eu quero dizer para vocês é que se vocês levarem os exames das categorias para além daquilo que eles se propõem ser, vocês farão deles uma prisão metodológica. E encontrarão presos para essa prisão metodológica. Os exames das categorias simplesmente são uma referência, uma orientação de discurso, a partir do qual vocês poderão ir além. Mas não pode ser além disso. E toda a aula de hoje, tudo que eu coloquei na citação desses autores, que cuidadosamente eu separei para vocês, teve como intuito mostrar isso, libertar vocês, não aprisionar vocês. Isso não quer dizer que, então posso fazer qualquer coisa? Claro que não. Se há um método é uma orientação epistemológica, mas não uma prisão, ok? E esse vice-conceito que eu mostrei para vocês no encerramento da aula de hoje serve como uma ilustração para isso. Chegamos ao final da nossa aula de hoje. Foi toda gravada, vai ser editada, colocada para vocês. Eu vou desligar aqui o...